Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Tenente Portela. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados aqui pela Rádio Municipal. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela este sábado, dia 27 de julho de 2019. No programa de hoje, estaremos conversando com o secretário de Desenvolvimento Rural, senhor Remor Boni. Também estaremos ouvindo aí o depoimento do morador do Distrito de São Pedro, professor Yuri Scapini. Estaremos conversando com Vitor Chemin, da Diretoria dos Fofinhos. Estaremos trazendo informações sobre o Julho Amarelo. Estaremos também conversando com o nosso vice-prefeito, Valdir Machado Soares. E, é claro, trazendo também demais notícias e avisos que são de interesse da nossa comunidade. Como anunciado, então, o nosso programa está aqui conosco o secretário de Desenvolvimento Rural, o senhor Remor Boni. Boa tarde, Boni. Bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, Chico. Boa tarde, vice-prefeito. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal e Rádio Cidade.
Boni, então, os trabalhos aí, né, nas estradas, sempre na manutenção, recuperação das estradas do nosso interior, trabalho constante e permanente, né, Boni?
Com certeza, Regis. Nas últimas semanas aí nós encascalhamos diversos quilômetros de estrada, encascalhamos toda aí o quilômetro 10, a Esperança na área indígena, fizemos encascalhamento de duas propriedades aí, acesso a Chiqueirões, que o município tem incentivado aí a suinicultura e a avicultura, acesso ao Chiqueirão do Matheus Eloy e do Márcio Paludo em São Sebastião, feito um serviço de qualidade, um serviço de encascalhamento e compactação do cascalho.
No começo, as marcas tiveram vários dias na reserva indígena, na terra indígena Guarita, ligando os setores, um trabalho muito bem feito, né? O pessoal tem comentado muito, muito bem do serviço que foi desenvolvido lá dentro.
É, com certeza. Nós estamos fazendo aí onde é que passa o transporte escolar na área indígena aí. A área indígena também está toda ela plantada, está produzindo. Então nós temos que ter atenção também para a nossa área indígena e principalmente transporte escolar, aí nas linhas de transporte escolar.
Tá certo. Também comentou, esse foi, né, a primeira vez que foi feito um trabalho desse padrão assim nas estradas que cortam a nossa terra indígena, né?
É, com certeza, foi feito um trabalho de qualidade, um trabalho bem feito. É que nós estamos tentando focar nesse sentido, né, Regis? Fazer um trabalho de qualidade aí para que tenha maior durabilidade, que nós fizemos outras estradas, Jato Leão, Linha Medianeira, até o Alto Alegre e outras estradas do interior do município.
É, muito bem. Falasse também, né, do serviço de terraplanagem, né, os investimentos que os agricultores fazem, o poder público tem dado todo esse suporte aí nesse serviço para a instalação de chiqueirões, aviários, né?
É, com certeza, estamos dando uma atenção especial aí ao pessoal que quer investir na avicultura e suinicultura. Essa semana terminamos aí o aviário do Fábio Aicoff aí na antena da rádio, aí, que trabalhamos diversos dias aí com todo o maquinário. Isso é um dado importante. Às vezes o pessoal passa e não, estão fazendo terraplanagem, tem que fazer estrada. As estradas aí a gente vai ter sempre problema de estrada. Hoje vai estar boa, amanhã não vai estar. A gente vai ter problema. E um dado importante, que eu estive conversando com o Fábio, um aviário desse de retorno de ICMS para o município de 120 mil aves ano equivale a 600 hectares de soja. Então é importantíssimo para o município apoiar essas pessoas que querem investir na área da suinicultura e avicultura.
Produção de alimentos, né?
Também estamos trabalhando no término de uma terraplanagem do chiqueirão aí no Alto Azul, que é do seu João aí, da Silvana Mater, que vai para Mil Suínos também, está praticamente pronto, mais uns diazinhos nós deixamos pronto aí. É o pessoal investindo, acreditando em Tendo Portela.
Muito bem, e a Secretaria de Desenvolvimento Rural tem dado todo esse, não só na questão dos maquinários, né, mas também na parte dos profissionais, dos técnicos, né?
Com certeza, também. Com certeza, na área ambiental, todo assessoramento, os técnicos trabalhando junto, é um conjunto de pessoas aí trabalhando para nossos produtores.
Muito bem, tem também a questão do incentivo também à piscicultura, né, que a Secretaria sempre, a produção leiteira, né? Esse trabalho também, dentro da parte técnica, a Secretaria de Desenvolvimento Rural é a responsável, né?
Com certeza, Rex. Você falou na bacia leiteira, saiu a licitação do SEMI, 2.300 doses de SEMI, num valor de R$ 36.700, aí, que está disponível na Secretaria para os nossos produtores de leite. Na piscicultura, nós já estamos dando apoio com aereadores, na agricultura... Nós estamos aí com os ventiladores aí para os nossos produtores que querem fazer os silos de secar a semente. E assim nós estamos trabalhando para os nossos produtores.
Né, dias atrás teve o seminário de piscicultura, teve o seminário de armazenamento de grãos também, né, nessa parte também de instrução ou, né, de qualificação dos produtores.
Dois importantes seminários que aconteceu aí no interior do município, no Daltro Filhos, aí, que trouxemos pessoas qualificadas para trabalhar junto com nossos produtores.
E agora, na programação do aniversário do município, também tem dois grandes eventos que envolvem também essa parte, que é o primeiro concurso de vinhos, né, artesanais, né, e o jantar do peixe, né?
É, com certeza. A Imater tem trabalhado, tem dado um coçado muito grande para nós também, né? Vale salientar isso aí, o pessoal da Imater aí, sempre presente, sempre nos ajudando aí, ajudando nossos agricultores. E esses dois eventos aí também vêm contribuir aí muito com a semana do aniversário do município.
Antes de tacar mais alguns pontos do aniversário do município, para a próxima semana, o planejamento aí da Secretaria, como é que está agora?
Nós estaremos trabalhando, continuando os trabalhos da serraplanagem aí, e também nas estradas do interior do município. Também nós temos aí em vista dois pontilhões que vamos fazer, um no Lajado Machado, no próximo ao Biri Soares, e no Lajado Felizbino, próximo ao Batista Gubiani, aí, que nós já temos todo o material aí para fazer esses dois pontilhões. E também vamos trocar o planchado da ponte dos navegantes aí que liga Tendo Portela a Três Passos.
Ah, também na programação do município tem inauguração de obras no interior, né?
Há diversas obras no interior do município.
O secretário Boni também é uma grande liderança do distrito de São Pedro, né? E São Pedro organiza anualmente o tradicional baile do município, que também já tem data, já tem uma programação aí de toda organizada aí. Quiser trazer para a nossa comunidade também, já fazer o convite especial, fica à vontade, Boni.
Na última quarta-feira teve presente o prefeito Carboni, no Clube São Pedro, lá para nós organizar o baile do município, o 30º baile do município.
30 anos do baile do município.
Que se realiza em São Pedro. Nós estamos organizados para o dia 17 de agosto, véspera do dia do município, para fazer esse baile aí. Vamos ver se nós conseguimos organizar direitinho aí. Vamos fazer o baile do entreveiro.
Baile do entreveiro,
com outros quitutes a mais aí, com diversas atrações aí que nós estamos pensando em fazer para esse baile.
Entreveiro para a comunidade, né? Aquele misturadão de carne, né, que você faz,
isso mesmo.
Misturado de petiscos, né?
É isso aí, né?
Que é a junção de povo, mas também tem o entreveiro que é na parte da
culinária.
Da culinária, é misturadão de picadão de carne, coisa e tal, né? Então, baile do entreveiro, legal, boa iniciativa aí, pro baile do município, né?
Pro baile do município, Regis, né? Antecedendo aí a Semana Farroupilha e a busca da chama, a geração da chama, então nós vamos fazer um entrever.
Tudo nessa mesma linha aí, né?
Isso aí.
Afora o estilo gauchesco no nosso município, agora agosto, setembro, então o baile também tem a calhar. Como nós vamos ter também uma quantidade boa de pessoas vindo de fora do município nesse final de semana, vai também dar um grande prestígio aí para esse baile. Encerrando nossa participação aqui do secretário de Desenvolvimento Rural, né? Na quinta-feira foi o dia do colono e motorista. Gostaria também que o secretário deixasse a sua mensagem aí para os nossos colonos e motoristas do município de Tendo Portela.
Nós queremos deixar nosso abraço, nossos colonos, nossos motoristas, o colono que produz, o motorista que transporta. A gente sabe das dificuldades que nós, agricultores, colonos, que passamos no dia a dia aí, mas estamos firmes no trabalho aí, e eu acredito na agricultura, eu acredito na força do colono e do motorista. Então deixemos nosso abraço a essas pessoas que trabalham, que transportam, que dão sustento ao nosso país. O nosso abraço a todos e o nosso muito obrigado.
Vamos agora com o nosso colega Chico Dressler. É com você então, Chico.
E nesse momento vamos ouvir aí um testemunho com o professor Hildo Scapini, morador aí do distrito de São Pedro, falando sobre as estradas daquela localidade. Boa tarde, Hildo. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Municipal. Realmente nós estamos hoje aqui para testemunhar, né, o que realmente está fazendo a administração municipal, na pessoa do grande agricultor Remor Boni, sua equipe, os funcionários, operadores do Parque de Máquinas, o Valdir Bertoldo também, né? E dizer que nós estamos satisfeitos lá. Disse, não foi feito 100% ainda, mas houve uma grande melhora. Eu que no passado fiz críticas severas, né, com a administração, cheguei a colocar placas de protesto, e eles pediam que nós tivéssemos calma, tempo, porque o município é grande e tinha que atender a todos, e tinha um cronograma para ser seguido. E o que nos surpreendeu muito foi que depois que começaram a fazer as estradas, as melhorias, né, principalmente a gente dá o Lajeado Leão, lá a gente é professor lá embaixo, né, o pessoal do distrito todo usava o município de derrubadas para se deslocar, né, as ambulâncias e tudo. E hoje o contrário, aquela estrada do Lajeado Leão, hoje não existe na região do Celeiro a estrada asfaltada tão boa quanto ficou a serrania do Lajeado Leão. A gente chama de serrania, que é a maior serra do município de Tempo Portela. Hoje a gente pode subir tranquilamente, o cara em terceiro, não tem problema nenhum, né, é umas maravilhas, né. Foi trabalhado vários dias, chegou a ter 5 caminhões de caçamba lá, e a gente era testemunha do Valdir, o Valdir Bertoldo, o vice-prefeito também, nos ajudou, o Boni sempre junto lá, as pessoas que doaram o cascalho lá, gentilmente, sem cobrar nada, né, o seu Jordão Vidotto e seu filho, né, família colocou à disposição centenas e centenas de carga de cascalho, o seu Flori Pomer, né, também, e tantas outras famílias em São Pedro dos Machados. Então, com a colaboração de todo mundo e empenho da administração municipal, com essas máquinas novas que vieram, o rolo, a gente foi testemunha, foi fundamental na recuperação hoje lá, e não é só nas estradas, em outros setores também, a reforma de pontes, pontilhões. Então, eu acho que o teu município está de parabéns, ainda mais está de parabéns quando tem um agricultor na chefia lá, que é muito importante, que é o agricultor lá da comunidade de Morbone, quando estava nos momentos difíceis, né, tudo, ele pedia calma, pessoal, vamos esperar, vai chegar a vez de nós resolver. E se hoje não está 100% das estradas resolvidas, grande parte da estrada também, que tem o maior trânsito do município, que chega a circular diariamente 250 veículos dia, veículos, né, motos, caminhões, né, intenso. Tem muitas rodovias do estado que não tem o fluxo que tem a estrada Portela a São Pedro. E também a reforma do calçamento, né, foi muito importante, com a colocação, uma reforma geral próximo do clube, e também mais uma estrada que dá saída para São Luís, feito nova, uma rua nova, né. Então nós temos que dizer que estamos de parabéns todos nós lá, se não é 100%, mas está satisfatório também o atendimento do nosso posto de saúde lá, com médico diariamente, né. Muitas pessoas se queixam para ficar uma hora lá. Eu digo, a gente é testemunha, quando vai para fora, a pessoa fica 4, 5 horas, né, esperando um atendimento. E nós hoje lá temos um atendimento, uma equipe de enfermeiros, de médicos, de excelente nível, né, tudo isso no interior, graças ao fruto da administração municipal do Carbone aí, do Valdir. Não, você tem que discutir, então. Se não está, né, Chico, 100%, mas o nível que está hoje o nosso município aí, só tem a prosperar, a crescer. Acredito que nós hoje lá estamos satisfeitos, né, com esse sentido de as melhorias estão voltadas, recursos públicos sendo canalizados para atender as demandas dos nossos munícipes, principalmente ao homem do interior. Só para concluir, Chico, eu fui aluno no passado que fazia 8 quilômetros para vir, 8 quilômetros para voltar para a escola no segundo grau, né? Não tinha transporte escolar nem pagando.
Hoje os alunos
até dentro da cidade aqui usam o transporte escolar gratuitamente. O pessoal que vai o segundo grau todo é gratuitamente. Eu acredito que os universitários também recebem ajuda. Então, só para focar também, a educação ela é uma prioridade no município hoje. Então, estão de parabéns na conjuntura em todas as secretarias, né? O trabalho da assistência social também tem feito um bom trabalho. Assim, nós queremos só agradecer e dizer que a gente, quando achava que não estava bem, né, a gente tinha que entender que tem um cronograma a seguir. Nisso, o prefeito é enfático nisso, ele deve seguir. Senão, não tem como correr uma máquina aqui, uma máquina ali, tem que seguir realmente o cronograma. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela oportunidade. Sou mais um munícipe, estou aí para colaborar e ajudar.
E esse foi então o professor Hildo Scapini aí, trazendo o seu depoimento para o programa aqui da Prefeitura Municipal.
Novamente em mais uma participação do nosso colega Chico Dresler, falando então agora com o desportista Vitor Chemin.
E agora então vamos falar com o Vitor Chemin, representante do Esporte Clube Os Fofinhos, que durante essa semana, juntamente com o professor Hildo Scapini, representando o Esporte Clube Flamengo, estiveram aí conversando com o prefeito municipal aqui de Tenente Portela, senhor Clayton Carboni. E é com o Vitor agora que vamos falar sobre o assunto que eles trataram durante essa semana no gabinete do prefeito.
Boa tarde, Chico. Boa tarde aos ouvintes. Nós tivemos uma conversa, um bate-papo aí com o prefeito no gabinete, onde a gente busca uma parceria para divulgar mais o nosso clube, o nosso esporte e ajudar com melhorias lá na nossa sede e na divulgação do esporte regional, aí, que a gente tem uma equipe de veteranos que se desloca vários finais de semana para disputar amistosos, se confraternizar com outros municípios. Então, assim como eles vêm para nosso município também, nós temos que receber bem eles e colocar para eles um lugar agradável também para se divertir.
E durante essa reunião, o que foi solicitado ao prefeito municipal?
Nós solicitamos a ele uma parceria mesmo na questão da melhoria da sede, né? Que está deficitária, né? Então tem algumas situações que tem que ser melhorada, e solicitamos para ele uma parceria, para uma ajuda, e ele se comprometeu em visualizar, em buscar isso ali, ver com os engenheiros o que pode ser feito.
Tem mais alguma coisa, Vitor, para comentar? Os microfones da rádio ficam à sua disposição.
Acho que seria isso. Agradecer aí a oportunidade que o Carboni também deu para nós de chegar e conversar com ele e ele buscar isso para nós também, né? Obrigado.
Só então, obrigado, Vitor Chemin, pela sua participação no nosso programa.
Obrigado, Chico, aí, pela sua participação. Vamos conversar então no nosso programa com o nosso vice-prefeito Valdir Machado Soares, que está aqui conosco. Então, boa tarde, Valdir, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde, Chico, né? Cumprimentar a todos que estão participando do programa de hoje, né? Cumprimentar a nossa comunidade, ouvintes da Rádio Municipal, Rádio Cidade, e dizer da satisfação de nós estar novamente aqui para poder contribuir com as informações que a administração municipal leva através desse espaço e de outros espaços que semanalmente ocorrem na comunidade.
Muito bem, Valdir. Importante nós já abrirmos o programa destacando a reunião que ocorreu nessa semana, né? A Assembleia do Círculo de Máquinas, que é um grande programa de muita importância aí para a nossa comunidade, principalmente os produtores rurais, né?
É importante, Regis, destacar mais uma vez, né, durante essa semana, né, juntamente com o prefeito municipal, Clayton Carboni, com nossos servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, né, prestigiamos o ato, né, de assinatura de um termo aditivo, né, que renova o convênio com essa associação por mais um ano. Né, e destacar aqui, especialmente para os agricultores prestadores de serviço, aqueles que recebem os serviços da Associação Círculo de Máquinas, né, do esforço que fazemos, a administração e a associação, para prestar um serviço, para os nossos agricultores. Então, isso é de fundamental importância, é um trabalho único na região, podemos destacar isso, né? E que vem dando certo há anos. Ele começa lá em 2011, Regis, e já estamos aí com ele há vários anos, há várias edições, melhorando, fazendo algumas adequações, né, para que o município, através desse incentivo, desse estímulo, torne facilitado o trabalho de quem está lá no campo, né? Então, são em torno de 60 famílias, 60 agricultores que prestam serviço com suas máquinas, né? E isso torna o serviço mais rápido, mais ágil, mais barato do que se fosse o poder público prestando. Então, esse é o grande diferencial dessa parceria, né? E conseguindo chegar a mais de 350 famílias recebedoras desse serviço de máquinas, né? Então, por isso, essa parceria torna ela um trabalho único na nossa região e nós temos estimulado para que ande o município, né, aporta aí um volume significativo de recursos, né, e beneficia especialmente atividades voltadas na pequena propriedade, produção de leite, produção de alimentos, né? São serviços de máquinas prestados nessas áreas e que, né, dito pelos agricultores, pela associação, e aí cumprimentar, né, o Eloy Perotti, o presidente da Associação Circo de Máquinas, e todos da diretoria, né, os associados que estavam ontem ali, né, e que valorizam muito essa parceria existente, então, já, como falei, há vários anos, entre o poder público, né, a prefeitura municipal, a administração municipal, e a Associação Circo de Máquinas.
Isso aconteceu numa data muito importante, que era o dia do colono motorista, né, Valdir, nosso ex-prefeito, que muitos anos trabalhou como servidor da Emater, envolvido diretamente nesse setor, e hoje como vice-prefeito também se liga mais ao setor, né, da produção rural. Então temos também muitas questões a trazer. Obviamente a nossa cidade, ela tem como sua base, né, econômica, agricultura, né? Principalmente, e claro, o transporte que conduz esses alimentos aí.
É muito proposital, né, Regis, a colocação foi na quinta-feira, dia 25 de julho, então essa reunião, e lá também o prefeito se reportou a data, né, e nós aproveitamos aqui também para falar, né, e homenagear e reconhecer o trabalho importante dos motoristas, né, e dos agricultores e das agricultoras, né? Então, cumprimentar a todos por essa data e dizer, né, que hoje, com tanta dificuldade, especialmente no meio rural, né, temos que reconhecer a importância daquelas famílias que insistem, que permanecem lá no campo, né, gerando renda para suas famílias, gerando renda para o município, gerando de lá, saindo produtos, alimentos, né, que mantém toda uma sociedade no entorno. Então, temos que reconhecer. E a assinatura, a renovação desse termo, desse convênio com esse grupo de agricultores, reforça o compromisso que nós temos com quem permanece lá na agricultura produzindo. Então, nesse momento aqui também, aproveitar para a gente, né, reforçar junto com as entidades parceiras, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, sindicatos, cooperativas, né, e com os agricultores, né, de quanto eles são importantes, né, aqueles que permanecem lá na atividade, e aí a nossa homenagem a todos eles.
Muito bem, na quinta-noite também teve, né, a celebração dessa data do Colono Motorista, onde essas entidades, todas parceiras, reuniram os agricultores e comunidade geral no ginásio da Igreja Católica, né, participando também de uma audiência pública, apresentando alguns pontos de observação a serem avaliados sobre a reforma da Previdência, né, a presença do senador Paulo Paim, senador da República, aqui em Tenente Portela, também tudo fez parte dessa programação, né, Rodrigo?
Acho que é um momento importante, né, Regional, audiência pública, que traz assuntos bem do momento e que interessa a toda a sociedade, que é a reforma da Previdência, que está em pauta no Congresso nesse momento, né, e acho que as entidades nesse dia puderam prestar uma homenagem também ao agricultor e ao motorista pelo seu dia, e com um momento grande, né, uma audiência pública. Nós, a administração, estivemos lá também, prestigiando, como você esteve lá auxiliando no protocolo, dizer que trouxe-se para esse momento, aí, parabenizar o Sintraf, né, conseguiu mobilizar a região até, a gente viu muitas lideranças da região, agricultores, né, para um tema que é bem atual, que é a reforma da Previdência.
Muito bem, nosso vice-prefeito Valdir Machado Soares também está bastante envolvido aí com a programação do aniversário do nosso município, né? Agora, no próximo final de semana, o próximo programa já estaremos no mês de agosto, celebrando então aí os eventos alusivos aos 64 anos de Trem de Portela, e teremos aí uma extensa programação, diversos eventos muito importantes, também, é claro, a geração e distribuição da chama crioula do Estado, e o vice-prefeito também está dentro da comissão organizadora, aí, envolvido diretamente nessa parte aí, o andamento, né? O vice-prefeito podia trazer um pouco para a nossa comunidade aí, o andamento, a organização, enfim, e aí a gente pode interagir junto aí com as informações para atualizar a nossa comunidade portelense, né? Para receber todo esse povo aí.
É importante destacar, né? Nós, no mês de agosto, no dia 18, comemoramos, né, mais um aniversário do nosso município, 64 anos em 2019 da emancipação de Tenente Portela. E nós temos uma extensa programação, que são entrega de obras, de conquistas da comunidade, né, além de eventos sociais, né, durante esse mês de agosto, junto com as entidades, com as parcerias, né, que fazem nós relembrar e comemorar, né, essas festividades. Então, convidar a comunidade para participar desses eventos, que vai ser divulgado a cada programa, a cada momento, né, dos eventos que acontecem aqui. É tão bom, né, nós poder, todos nós, toda a comunidade, poder valorizar a comunidade que nós moramos e que nós lutamos tanto por ela. E falando especificamente da geração da chama crioula, esse é um momento único, esse é diferenciado. E felizmente, né, e poucos têm o privilégio de fazer isso junto à data de comemoração do aniversário. E Tenente Portela está fazendo isso, gerando a chama crioula, que ela é nesse período de agosto, né, gerada para até setembro, né, quando inicia a Semana Farroupilha, ela chegar aos municípios. E esse ano, então, nós, o privilégio de gerar aqui, é a 20ª região tradicionalista, né, que envolve toda a nossa região aqui, que está envolvida também, porque ela não sai só de Tenente Portela, ela sai da 20ª região para o estado, para o país, a chama crioula, mas é gerada aqui em Tenente Portela. Então somos privilegiados com o município por estar sediando esse evento único, né, e nós temos nos empenhado, a administração municipal, junto com as entidades locais, aqui os CTGs, Guardiões da Fronteira, Sentinela da Fronteira, outras entidades parceiras, né, e o Movimento Tradicionalista Gaúcho, o MTG, né, para esse grande evento. Por quê? Porque nós vamos trazer para cá todo o foco tradicionalista gaúcho do mundo todo, que, né, hoje pelas redes sociais, pelos meios de comunicação, vão acompanhar, e além da presença física aqui de centenas de cavalarianos, centenas de visitantes que virão a Tenente Portela, alguns por 2, 3 dias, outros mais até isso, né, Regis, que permanecerão por aqui, né, em volta do acendimento e da geração da chama crioula. Então, nós temos dito, conversado muito com a comunidade sobre isso, dizendo que vai envolver o evento aqui da geração, que vai ser aqui na Praça Tenente Portela, Praça do Índio, na sexta-feira, dia 16, mas nós temos muita gente chegando antes, chegando no dia 14, no dia 15, né? E isso vai se estender lá, dia 17, dia 18, nós teremos ainda pessoas por aqui, quem sabe até mais, andando por Tenente Portela em função da chama. Então a gente convida a comunidade, primeiro, para prestigiar todos esses atos, né, Regis, né, de valorização. Né? A comunidade vai, à medida que vai se aproximando, nós vamos divulgar os horários, os momentos, né, que vão acontecer cada ato, mas convidar também a comunidade para ajudar a recepcionar esse povo. Né? Cavalarianos, né, o pessoal que vem acompanhar, né, autoridades, convidados, né, que vão estar por aqui, e muitos circulando, buscando informações sobre os locais, muitos indo ao nosso comércio, né, fazer compras, então que o pessoal possa acolher bem esse visitante, que ele possa, né, recepcionar bem e que ele possa levar uma imagem boa da Tenente Portela, né, e ao mesmo tempo preparar esse pessoal, né, que muitos desse povo vêm de uma viagem longa, né, e que vão se abastecer aqui no nosso mercado, no nosso comércio local, de alimentos, de uma série de coisas, para esses dias que vão estar aqui em Tenente Portela.
Exatamente, né? Nós estávamos na última segunda-feira dessa semana, né, conversando com o prefeito de Iraí, o vice-prefeito, o coordenador da região 28ª, que é a região de Iraí também, daqui de Palmitinho para lá. Estava também o patrão lá do CTG, o João, do CTG de Iraí, que foi presidente da Comissão Organizadora da Chama Crioula ano passado, que foi Iraí, né? E eles comentavam que, comparando a cidade deles, comparando as outras cidades que receberam anteriormente a geração da chama, o quanto movimenta o comércio. E que mesmo lá em Iraí, eles avisaram, tentaram preparar o comércio para receber, e mesmo assim, né, a demanda foi muito grande, porque pensa, estarão aí acampados por 2 ou 3 dias, em torno de 2.000 pessoas que vão tomar café, vão almoçar e vão jantar. Vão trazer uma base de alimentação, mas muitos produtos, carne principalmente, coisas que são volumosas, carvão, lenha, pão,
pão,
né, isso não vão carregar junto, eles vão comprando onde eles vão parando, onde eles vão se alojando. Então aqui por trás vão ficar 2 até 3 dias, ou até 4 dias, dependendo dos grupos, né? E vão consumir. Em torno de 2.000 pessoas vão estar consumindo alimentos aqui dentro do Portela nesses dias. Então, o nosso comércio se preparar, né? As farmácias.
As empresas agropecuárias, Regis, né? Ontem nós conversávamos com alguns, né, que esse pessoal vai comprar desde o feno, a ração. Poderá, como são mais de 1.000 animais, 1.000 cavalos que devem estar por aí, né, ter algum problema, precisar de algum medicamento, quer dizer,
desde
muita
uma ferradura,
coisa,
às vezes esqueceu, né, um buçal, esqueceu uma coisa.
E esse pessoal quer, né, o que nós queremos é que o nosso comércio possa estar preparado para atender bem essa população que vem de fora e que vai levar daqui a imagem de Tenente Portela e, quem sabe, isso ajudar a construir, né, outras possibilidades para o nosso turismo, para a nossa.
A rede hoteleira está quase toda já com as vagas preenchidas.
E o principal, né, Rez, é o acolhimento.
Exatamente.
A gente quer isso.
Um abraço.
Né? Que as pessoas se sintam acolhidas, que toda a nossa comunidade saiba do evento que vai acontecer e possa dar uma informação, né, para aquele turista que está chegando, que as pessoas que estão chegando e que às vezes quer, aonde eu encontro isso, aonde eu posso ser melhor atendido. E às vezes o de mais importante que nós podemos disponibilizar nesse momento é receber bem esse visitante, é dar uma informação precisa, é saber que o evento está acontecendo aqui. Isso é uma forma muito boa de acolher quem nos visita.
E comentando, né, com a comunidade, deixar a fachada da sua empresa, né, ou até mesmo a sua residência, né, dar uma ornamentada, caracterizar com as cores do Rio Grande do Sul. O município vai fazer a sua parte, a prefeitura vai estar a partir dessa semana também ornamentando a cidade, né, e o comércio, as residências também podem aderir a isso, né, colocar as cores do Rio Grande do Sul, verde, vermelho, amarelo, as cores da bandeira, para dar também, né, um aconchego maior quando o visitante chegar na cidade. Opa, a cidade está preparada, né? E mesmo não estando muito, digamos, ligado ao tradicionalismo, o cidadão que não tem vínculo, não se interessa por essa parte e é direito de cada um gostar ou não, né? Mas chegar um visitante, olha, está acontecendo, eu vim aqui em Tenente Portela para chama crioula, né? Onde é que é? Como faz? Bom, a pessoa não está muito ligada. Bom, assim, indica a prefeitura, indica o centro cultural. Então, por aqui, segue aqui, vai até ali no centro, ali é a prefeitura, ali você pode ter mais informações. Né? Não tendo as informações, mas encaminhe, né, para esses pontos de referência, ou conhece alguém de algum CTG que trabalha aqui próximo, faça esse meio, né? Como nós tínhamos a palestra mês passado, com a coordenadora de cultura do MTG mesmo, ela falou, né? E um abraço não custa nada, né? Então, receba, né? dá um sorriso para a pessoa, oh, seja bem-vindo e tal, olha, não sei, não estou sabendo muito disso, mas vai aqui, segue aqui essa rua ali em cima, a prefeitura ou lá adiante, é... e aí está dado o recado, a pessoa que vem nos visitar, ela vai chegando até o ponto que ela precisa, né?
E destacar, né, Regis, que a administração municipal tem sido parceira na realização desse evento e não poderia ser diferente, um evento que vai levar, né, o nome da nossa cidade. Devemos ter aqui, pessoal, tem uma ideia, né, representante de 497 municípios do estado. Geralmente um ou dois de cada município ou mais virão por aqui, além de representantes do estado de Santa Catarina, do Paraná, de outros estados próximos.
Mato que estarão, Grosso já se manifestaram, né, Goiás já tem.
E né, toda uma imprensa também, do sul do Brasil especialmente, focada em divulgar esse evento, né, para o país todo. Então, é uma oportunidade grande de nós mostrar uma imagem boa, né? Tão bom quando a gente pode gerar uma notícia boa da nossa comunidade, do nosso município, né? E nós, a administração, está fazendo esforço, vai fazer todo o esforço para que nós tenhamos aqui um grande evento que marque a nossa comunidade e marque aqueles que nos visitam nesse período.
Estamos conversando com o nosso vice-prefeito, Valdir Machado Soares, trazendo várias informações, então, de interesse à nossa comunidade no programa de prefeitura de hoje. Valdir, obrigado pela sua participação e, é claro, o microfone está aberto, está à disposição ainda. Mais alguma informação importante aí, fique à vontade.
Agradecer, Regis, a oportunidade, desejar aí um bom fim de semana a todos e dizer que nós temos nos esforçado, né, junto com o prefeito Carbone, com todos os nossos secretários, secretárias, nosso quadro de servidores, e nós sempre destacamos dos nossos funcionários, porque eles são os executores da política pública, estão lá em cada ponto, às vezes a gente não sabe, mas as atividades estão ocorrendo, são muitas atividades em cada secretaria, e aí a gente pode destacar áreas importantes, né, como saúde, como educação, como assistência social, a questão urbana, que mantém a nossa cidade funcionando, né, o rural, enfim, todas as secretarias que têm envolvimento grande, e a gente quer reconhecer aqui também nesse espaço para a comunidade, né, o trabalho desse funcionário, dessa funcionária, que faz andar a administração, né? E dizer, convidar mais uma vez a comunidade para, junto conosco, no mês de agosto, né, tá acompanhando a programação que vamos divulgar aí, de todos os eventos que a comunidade, junto com a administração municipal, estará fazendo para nós comemorarmos o aniversário do nosso município e desse grande evento que é, sem dúvida, o acendimento, a geração da chama crioula para o Brasil inteiro, né? Desejar uma boa tarde e até uma outra oportunidade.
E estamos ainda no Julho Amarelo, né? Mês de conscientização, com a prevenção, então, contra a hepatite. E vamos conversar, então, novamente com a equipe da Secretaria de Saúde e Saneamento sobre os testes contra a hepatite B e C que estão acontecendo neste mês de julho. E vamos começar, então, conversando com a secretária Michele Vargas, que está aqui conosco, e também com a sua equipe, que também depois vão trazer mais informações sobre o Julho Amarelo. Boa tarde, Michele, bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal, boa tarde às minhas colegas da Secretaria de Saúde. Então, nós estamos com uma campanha aí do Julho Amarelo, em conjunto com a administração municipal e também com o Rotary Clube. Estamos realizando uma campanha de prevenção às hepatites, é a hepatite zero. E estamos realizando testes rápidos de hepatite B e C. E também, para quem quiser, a gente faz sífilis e HIV para aquelas pessoas que na hora de fazer o teste, elas manifestam a vontade, porque as enfermeiras, então, elas ofertam que tem esses testes também.
É a mesma coleta, pode ser aproveitada, ou como é que funciona?
A mesma coleta, na hora que faz o teste de hepatite B e C, faz os demais testes.
Muito bem. Neste mês, então, nesse período, serão feitas atividades de coleta, mobilização e pontos de coleta também. Esse calendário aí foi elaborado e pode ser apresentado para a nossa comunidade agora, quem pode trazer essa informação para nós?
O início, então, na prefeitura, o lançamento, onde foi feito o teste dos profissionais que trabalham na prefeitura municipal. Na Secretaria de Saúde, o teste está disponível o ano todo. Então, não é agora na campanha, a gente vai procurar fazer a divulgação, né, para as pessoas que, de repente, porventura, não saibam que tem esse teste. Durante todo o ano, as pessoas que manifestarem, que quiserem, que tiver vontade de fazer o teste, tem que conversar com a enfermeira da sua unidade para agendar o teste. Por vezes a enfermeira pode fazer na hora, ele leva em torno de 15 minutos para ficar pronto. São testes que a gente tem durante todo o ano, né, nos postos de saúde, até porque os médicos das unidades, eles prescrevem e solicitam que seja feito.
Muito bem, as profissionais de saúde que estão aqui também, tem a enfermeira...
Tem a enfermeira Silvana, né? Tem a enfermeira Odete e as demais enfermeiras que não vieram porque estão nas unidades, né? E a Magna, que é a responsável da nossa vigilância epidemiológica.
Ok. Alguma informação importante? Essa questão da hepatite é muito, muito importante, séria também, né? Questão de saúde, quem pode falar sobre isso? Magna, boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, secretária Michele, colegas enfermeiras Odete e Silvana. Então, a gente, dentro da vigilância epidemiológica, a gente faz a coordenação do sentido, né, dos testes, né, da solicitação dos testes, do fornecimento para as unidades, da consolidação de dados, né, números, e bem como o acolhimento desse paciente que positivou. Então, a gente sabe que o teste rápido de hepatite B, C e sífilis, eles são de triagem. Então, no momento que positivou, a gente vai precisar que ele passe pelo médico e que faça a sorologia, né, de laboratório para confirmar, para nos dizer o que significa esse positivo no teste. Já o teste de HIV, ele é confirmatório, né? Nós temos o teste 1 e o teste 2. No momento que o paciente passou pelo primeiro teste HIV, que são de laboratórios diferentes, né, deu positivo, o enfermeiro faz o segundo e traz para nós da epidemia, então ele é positivo. Não tem como dar diferente, né? Ele vai ser um paciente positivo. Então, a gente faz todo esse encaminhamento de posterior. O paciente precisa saber o que tem e o que fazer agora, né? Então, a gente faz esse acompanhamento, o aconselhamento. Não é o fim de nada, né? Ao contrário, o paciente tem o encaminhamento, tem profissionais, tem infecto, tem centros de referência que a gente encaminha, a gente agenda. A secretaria disponibiliza carro, a gente faz todo um acompanhamento e os pacientes que estão aí, eles podem dizer, né, dessa qualidade do atendimento para este paciente a partir do momento que ele deu positivo. Tanto para as hepatites, a gente está encaminhando dentro do SUS, né? A nossa referência de infecto hoje é o SAI de Frederico, a gente faz todo o encaminhamento, a gente já manda o paciente pronto para lá. Então, a hepatite C hoje ela tem cura, né? Desde que o fígado não esteja comprometido. A gente tem pacientes jovens agora. A médica pediu o teste rápido por um outro motivo, positivou, e já entra para o tratamento. Então, depois ele está prontinho. Então, a gente faz todo esse acompanhamento, acolhimento do paciente, orientação, né? A secretaria disponibiliza tudo isso, exames de genotipagem, exames de carga viral, que a gente envia para o LACEN, né? Que é um exame caro. Nem plano de saúde cobre, né, que é em torno de 400 e poucos reais uma carga viral, e a gente disponibiliza porque a gente envia para o LACEN. Então, é isso que a gente faz dentro da vigilância epidemiológica, né? As enfermeiras, elas vão falar mais propriamente do teste, então, da aplicação do teste, do aconselhamento desse paciente, né? Que não é simplesmente fazer o teste, o paciente sabe que só pode dar dois resultados, né? Negativo ou positivo, mas ele tem que estar preparado para os dois. Se ele se expôs em alguma situação de risco, ele pode positivar, né? E aí, vamos fazer o quê? Não vamos cometer o suicídio por causa disso, né? Então, acho que a nossa equipe está toda bem estruturada nesse sentido, né? E a vigilância epidemiológica também faz testes, também tem a enfermeira, né? Se o paciente assim achar necessário. A gente vem fazendo essas campanhas de adesão ao teste rápido há muito tempo já, dentro do município, né? É aos pouquinhos, agora ela cada vez vai aumentando mais, a população já procura, né? Você não precisa passar pelo médico para consultar, para pedir o exame para fazer o teste rápido.
Não precisa ter um sintoma de alguma
não
coisa,
não precisa,
né?
Você vai lá, você se expôs em algum momento da tua vida, né? Tem ainda a janela imunológica, a gente sempre fala para ele repetir. Fez o teste rápido, deu negativo hoje, mas ainda tem 30 dias para o HIV, tem 60, 90 dias para a hepatite, então retorne para nós, né? Para realmente confirmar. Né? Então, a gente faz todo esse trabalho no dia a dia, né?
Muito obrigado, então, à equipe da Secretaria de Saúde. Mês de julho, julho amarelo, então, campanha aí contra a hepatite B e C. Procure as unidades de saúde ou participe, então, da agenda determinada aí para este mês. E vamos agora às demais notícias, informações de interesse da nossa comunidade. E a equipe Bragantino Construtora do Jorge é campeã do Varziano 2019 de Trente Portela, né? Então, na tarde do último domingo, dia 21, no estádio do Miraguai, ocorreram os jogos das finais do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, o Varziano 2019, organizado pela Prefeitura Municipal. Um grande público se fez presente para acompanhar e torcer nas disputas então do terceiro e quarto lugar e também do título da competição, que neste ano juntou 14 equipes. Na preliminar, o Ipiranga e o Tamoio travaram então o duelo para definir o terceiro e quarto lugar do certame. E quem se deu bem foi o Tamoio, que venceu por 3-1, levantando então o troféu de terceiro colocado. Na partida de fundo, a grande decisão entre Bragantino Construtora do Jorge e Ser Miraguai. As duas equipes de melhor campanha na competição terminaram em primeiro lugar nas suas chaves na fase classificatória e ambas ainda estavam invictas. No primeiro tempo, então, quem teve as melhores chances nos primeiros minutos foi o Miraguai. Mas aos poucos a equipe adversária foi controlando o jogo e construindo também grandes chances de gol. Na etapa complementar, o que não faltou foi emoção, pois com as substituições promovidas por ambas as equipes, os goleiros tiveram que trabalhar bastante. Bragantino Construtor do Jorge, desta vez, foi quem tomou a iniciativa e assim foram muitas oportunidades para ambas as equipes. Mas o placar não foi alterado. Final de jogo 0-0 e decisão nas penalidades. Nas primeiras 5 penalidades, cada equipe converteu 4 pênaltis e perdendo uma penalidade para cada lado. Foi quando, então, na 9ª cobrança, a equipe Bragantino Construtora do Jorge converteu e o Miraguai desperdiçou. Sendo assim, então, por 7-6, nos pênaltis, Bragantino Construtora do Jorge leva o título do Varziano 2019. Na premiação individual, o zagueiro Marquinhos ficou com o troféu de veterano destaque da final. Jorge levou o troféu de veterano goleador com 6 gols. Ainda Gustavo Fagundes, o Boca, ficou artilheiro da competição com 10 gols. E todos integrantes da equipe Bragantino Construtora do Jorge, que também faturou o troféu de melhor defesa, com apenas 5 gols sofridos. A equipe BRM Amigos levou o troféu da equipe mais disciplinada. Terceiro lugar, então, ficando com o Tamoio, e quarto lugar, ficando com o Ipiranga. E o prefeito Carbone, secretário de Educação, Cultura e Esporte, da Silvani Piffer de Borba, e também diretor de esporte de Lavrela, participaram, então, da entrega da premiação, e em seus pronunciamentos enalteceram todo o andamento da competição, parabenizando todas as equipes que participaram e destacando os belos jogos ocorridos na tarde do domingo. E no próximo final de semana inicia então as festividades alusivas aos 64 anos de emancipação político-administrativo de Tenente Portela, começando então com a cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes, percorrendo os caminhos da coluna Prestes. A cavalgada esse ano, então, terá um roteiro um pouco diferente. No sábado, dia 3, às 10 horas da manhã, acontece, então, a cerimônia em homenagem ao Tenente Mário Portela Fagundes, né, o patrono do município. Será, então, acesa a chama simbólica junto ao túmulo do Tenente Portela, às margens do Rio Pardo, em Pinheirinho do Vale. Às 12 horas, então, o almoço no CTG, repontando o gado e Pinheirinho. E à tarde, então, a cavalgada começa se deslocando até o distrito de Basílio da Gama, em Pinheirinho do Vale, onde acontece o jantar e pernoite. No domingo, dia 4, a cavalgada parte de Basílio da Gama até o CTG de Vista Gaúcha. E à noite, então, na comunidade de São Sebastião, em Tenente Portela, acontece o jantar e pernoite. Na segunda-feira, dia 5, a cavalgada chega em Tenente Portela às 10 horas da manhã, na Praça do Índio, a Praça Tenente Portela, onde acontece, então, a abertura oficial das festividades dos 64 anos de emancipação do município e também a inauguração do monumento da 72ª geração de distribuição da chama crioula. Né? No sábado, ainda dia 3, acontece o jantar dançante e o primeiro concurso municipal de vinhos artesanais, uma promoção, então, do grupo Nascer da Primavera, da Emater e da Prefeitura e também do grupo de fruticultores, com início às 20 horas, sábado, dia 3, então, no Salão Comunitário do Bairro Fris. No domingo, dia 4, tem a 7ª etapa da Copa Cidades de Motocross. Grande evento, então, aí, manhã e tarde, no Parque Águas de Moconá. E ainda tem a festa do Padroeiro Bom Jesus do Lajado dos Machados. Na terça-feira, dia 6 de agosto, tem o dia do Prefeito Mirim. Também a inauguração de obra de calçamento na Rua Ipanema. No dia 7, na quarta-feira, tem inauguração de obra de calçamento da Rua Riachuelo, no bairro Operário, e ainda a inauguração da ampliação da EMEI Doce Infância no bairro Operário. Na quinta-feira, dia 8, tem inauguração da obra de calçamento no bairro Paludo e também de ampliação das obras da Escola Sadi Fortes do bairro Rubino Marrone. E no dia 9, sexta-feira, tem a cerimônia da comenda dos 60 anos do CTG Sentinela da Fronteira. Essa então parte, né, na inicial da programação do aniversário do município de Dente Portela. Nos próximos programas estaremos trazendo mais detalhes sobre o decorrer da programação. E a administração municipal de Dente Portela parabeniza todos os colonos e motoristas pela passagem então do Dia do Colono e Motorista na última quinta-feira, dia 25 de julho. Dia então celebrado por todos aqueles que trabalham para construir um país melhor. Pelas mãos do homem do campo, é iniciada a produção de uma sociedade próspera. Aos motoristas que enfrentam com coragem e fé os desafios diários de sua rotina, que é transportar grande parte do desenvolvimento pelas estradas do nosso país, o nosso parabéns da Administração Municipal Trem de Portela, trabalho e desenvolvimento, todos os colonos e motoristas pelo seu dia. E assim encerramos o programa da Prefeitura Municipal Trem de Portela, uma produção do Departamento de Comunicação. A assessoria de imprensa é de Ricardo Drezer, o Chico, e a apresentação foi de Regis Carnel. A todos, uma boa tarde e um ótimo final de semana.
Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.